Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Setor de serviços tem crescimento em agosto.
E chega ao quarto mês seguido de alta, Jéssica Gonçalves.
O setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prorrogado prazo para famílias convocadas atualizarem dados no Cadastro Único, Natália Kosvick.
Além do Auxílio Brasil, a atualização no Cadastro Único é indispensável para as famílias beneficiárias de outros programas sociais, como tarifa social de energia elétrica e benefício de prestação continuada.
Vantagens e benefícios para motoristas sem multas de trânsito.
E investimentos em rodovias e ferrovias.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Motoristas sem multas de trânsito nos últimos 12 meses já podem ativar o cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores.
Com isso, é possível receber vantagens e benefícios.
E vamos saber mais sobre o assunto com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que está aqui com a gente ao vivo. Boa noite, ministro.
Boa noite, prazer estar aqui na Voz do Brasil e falar de um tema tão importante para o país.
Ministro, como a gente já disse, já estão valendo os benefícios para os motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. Como é que isso funciona na prática?
Exatamente, Nassi, nós estamos falando no dia 22 de setembro, foi então iniciado então, o cadastro positivo. Aqueles motoristas que não tiveram nenhuma infração nos últimos 12 meses vão passar agora a compor então, esse cadastro positivo de condutores. Condutores que vão acessar, então, serviços com desconto, com premiações. E a gente tem fechado um grande serviço junto com as empresas privadas e também com os DETRANs. Então, a nossa expectativa é que nos próximos meses a gente possa anunciar desconto no IPVA, possa anunciar outros descontos também com relação às locadoras de veículos, que vão ter agora uma pessoa que vai estar alugando um veículo que tem um faz parte do cadastro positivo, mostra que tem um perfil, uma personalidade, um cuidado em cumprir uma legislação.
Ministro, a gente já tem aí um número de condutores cadastrados e quem é que já pode também receber esse tipo de vantagem?
São 73 milhões de condutores no Brasil, é um dos maiores países do mundo em número de condutores. Nós estamos falando de um país que tem 113 milhões de veículos. Hoje nós temos 46 milhões deles já cadastrados na carteira digital de trânsito e desses que já se cadastraram, e aí eu convido a todos que estão nos ouvindo a abrir seu aplicativo CDT nas lojas dos aplicativos smartphones para que possa então se cadastrar. Hoje nós estamos com 1,5 milhão de condutores que já estão cadastrados, estão aptos a fazer parte então desse programa do cadastro positivo.
O motorista que ainda não fez, ele pode se inscrever no Registro Nacional e como é que faz isso?
A qualquer momento, e a gente precisa então ter a carteira digital de trânsito, um aplicativo que é um dos mais utilizados hoje do GovBR, um aplicativo que tem notas 4.5, 4.6 hoje com relação à usabilidade. Um aplicativo muito interessante que além de você nesse aplicativo se cadastrar como condutor e fazer parte desse cadastro positivo, você tem a carteira de motorista, você tem um documento do veículo e você pode também sanar dívidas ali com relação a infrações.
Ministro, vamos falar um pouquinho da participação das empresas nesse esquema todo. Os benefícios oferecidos ao condutor, eles incluem, por exemplo, desconto em tarifa de pedágio, estacionamento. E aí, como é que funciona, então, essa participação do setor privado?
Bom, a gente está falando de um setor privado que tem buscado cada vez mais premiar aqueles condutores, aquelas pessoas que estão andando de acordo com a legislação. Essa parceria junto com o Ministério da Infraestrutura, com a nossa Secretaria Nacional de Trânsito, é fundamental para que nós possamos mudar esse mindset, a forma de incentivar o cidadão brasileiro a andar na lei. A gente vinha até 2018 com um formato de multa. tinha uma indústria da multa muito forte, onde você, para que o cidadão andasse na linha, andasse dentro da legislação, você multava muito rigor. A gente tem buscado mudar isso, trazer um incentivo através da educação. Então, nossos programas estão muito voltados para educar o cidadão a compreender a importância de andar de acordo com a legislação, especialmente no trânsito. Então, o setor privado tem sido parceiro, então diversas empresas têm nos procurado e junto com o setor privado nós vamos então abrir esse incentivo para que o brasileiro possa cumprir a legislação no trânsito.
E se uma empresa ela concluir que ela pode oferecer um certo tipo de benefício ao motorista, o que é que ela tem que fazer para participar do programa?
Excelente. Vai entrar em contato com a Secretaria Nacional de Trânsito, tanto pelo site do Ministério da Infraestrutura, como também pelo telefone nosso lá do Ministério, nossa ouvidoria, e a gente vai conseguir direcionar para que ela possa, então, fazer parte desse portfólio de empresas que já fazem parte desse exercício de cidadania.
Mas qual que é a vantagem para essas empresas?
A vantagem para a empresa está sabendo que aquele condutor faz parte de um cadastro positivo, ela vai conseguir atrair esse condutor para fazer uma parceria junto com essa empresa. No caso, vamos falar aqui das locadoras de veículo. Se você loca um veículo para um cidadão que você sabe que ele não tomou multas nos últimos 12 meses, você já consegue imaginar que esse cidadão é um cidadão que vai parar o veículo no local correto, que não vai estar sujeito a ter um acidente de trânsito, e você consegue dar um desconto na tarifa. Mesma coisa com relação às seguradoras. A gente tem ali a pólice do seguro do veículo. Então, o custo do seguro, as seguradoras vão ter a informação de que aquele cidadão é um cidadão que cumpre a legislação. Isso faz com que ela possa dar um desconto no valor do seguro do veículo. A vantagem para a empresa é que ela vai conseguir se diferenciar das demais empresas que estão dentro da concorrência, né? Seja no seguro, seja na locação de veículos, dentre outras questões que nós estamos sendo procurados. E a gente vai, então, unir essas empresas em busca dessa causa aí, que é fazer com que o cidadão cumpra a legislação.
Ela se projeta, então, para um cliente que é mais interessante.
Exatamente.
Ministro, no caso aí de descontos aí que dependem de governos locais, um exemplo é o IPVA, como é que ocorre a adesão ao Registro Nacional Positivo de Condutores?
Bom, nós fizemos, nesse último ano, uma visita em todos os estados no Brasil, nas secretarias de trânsito, nos DETRANS. Nosso secretário Frederico Carneiro ficou com essa missão. Então, nós fomos do Oiapoque ao Chuí, de forma que a gente tem sensibilizado os DETRANS da importância dessa causa. Não só com relação à carteira motorista digital de trânsito, a possibilidade de você acessar outros serviços que a carteira nos traz, mas também, em especial, a questão do cadastro positivo de condutores. Dessa forma, a gente tem motivado os DETRANS, que têm autonomia nos estados, para que possam aderir a esses programas nacionais. Então, nós temos hoje alguns serviços, como, por exemplo, a transferência de veículo pela carteira digital de trânsito. Nós estamos hoje já com 15 estados que se aderiram a esse programa. Nós aqui no governo não temos essa capacidade de obrigar o estado a entrar nos nossos programas, seja planos de segurança de trânsito, seja a serviços de digitalização na agenda de trânsito, mas a gente tem tido uma adesão muito grande com relação a isso. Então, o IPVA, eu acho que é uma próxima agenda, envolve aí uma questão também de custeio dos estados, mas tem existido muita sensibilidade por parte dos estados.
É interessante também para os estados, sim, né? Ministro, falando um pouco então de segurança no trânsito, né, que acaba abarcando isso aí também, todos os 26 estados e o Distrito Federal, além de 32 entidades do setor produtivo, aderiram ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito.
Isso.
O que significa esse plano? O que representa essa iniciativa?
Bom, então nós estamos falando do PENATRANS, que é esse Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Nós temos hoje um plano muito bem estruturado, foi construído a quatro mãos, inclusive com a sociedade civil, para que nós pudéssemos, então, focar na redução de lesões e também de óbitos nas nossas estradas no país. Nós chegamos a perder, no Brasil, 25 mil brasileiros por ano em acidentes de trânsito. Isso é um número inaceitável e a gente tem vindo trabalhando nesses últimos anos para reduzir o número de mortes no trânsito. A gente reduziu muito nos últimos 4 anos, viemos com a curva decrescente, mas nós estamos, então, estabelecendo junto com os estados programas para educar, para trazer a importância do cuidado no trânsito. É interessante que a gente, em casa, quem tem aí filhos pequenos, toma todo um cuidado de botar algum tipo de proteção na quina das mesas, cuida com cuidado com cadeiras, coloca uma tela, por exemplo, numa janela, e quando está no veículo dirigindo, às vezes se esquece de colocar o filho com o cinto no banco de trás, e às vezes o risco que nós temos dentro de um veículo é muito maior do que você tem um risco numa residência. Então é sensibilizar o brasileiro da importância de ter esse cuidado com relação a se deslocar no trânsito, nas nossas rodovias.
As ações recomendadas, elas são mais voltadas assim para ações específicas, educacionais, por exemplo?
Sim, nós temos uma agenda muito forte na parte de educação, semanas específicas no ano que nós trazemos essa agenda, junto com os DETRANs, junto com os órgãos também, com as polícias que fazem esse trabalho junto conosco, os batalhões de polícia de trânsito nos estados, nos municípios, para que nós possamos então sensibilizar não só o motorista, mas aqueles futuros motoristas. No trânsito, todos nós fazemos parte, o pedestre, o ciclista, o motociclista e aqueles que estão ali com 16, 17 anos de idade, próximos a tirar carteira de motorista. Nós temos junto também com o Ministério da Educação, colocado no currículo escolar, no ensino médio, para que o brasileiro ali possa já ter acesso às regras do trânsito e conhecer então como é que funciona a dinâmica no dia a dia.
Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre ferrovias, área aí da sua pasta. Pela segunda vez, o governo dedicou o mês de setembro a ações que impulsionem o transporte sobre trilhos. O que que o senhor pode destacar aí das ações desse mês e o que que seriam essas ações para impulsionar as ferrovias?
Excelente. O modo de transporte ferroviário é o principal modo que nós investimos nesses últimos 3 anos e meio. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, o Brasil é um gigante e a gente produz muito no nosso interior. Nossos campos no centro-oeste, no oeste baiano, precisam fazer com que essas produções cheguem ao porto de forma sustentável e de forma competitiva. O setor ferroviário foi uma prioridade para nós e nesse segundo setembro ferroviário, nós fomos então fomentar ainda mais o setor ferroviário. Nós buscamos trazer algumas questões com relação a novas obras que nós iniciamos nesse ano, como a Ferrovia Integração Centro-Oeste. Nós tivemos junto a Vale, que está construindo a ferrovia ali de Mara Rosa, no Goiás, a Água Boa, no Mato Grosso, um investimento de R$3 bilhões, e a obra está em plena execução, a ferrovia no país. Acompanhamos também em Carajás, fomos a Carajás e fizemos ali uma viagem de transporte de passageiros na ferrovia de Carajás a Marabá, uma agenda extremamente importante que nós vamos agora no mês de novembro trazer também uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos 3 anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de R$200 bilhões nas ferrovias, junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Nós lançamos um programa de frota verde para que nós possamos trocar nossas locomotivas elétricas, e aí tem sido uma tônica no mundo, e o Brasil sai à frente também nessa agenda.
Essa questão das ferrovias para transporte de passageiros tem essa preocupação ambiental também?
Com certeza. Quando a gente está falando de tirar os caminhões das estradas e fazer com que essa produção, essa grande produção brasileira, que é a commodity brasileira, que tem grandes volumes, né, e baixo valor agregado, a gente garante então uma redução muito grande da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos uma ferrovia que nós estamos estruturando para construir agora nos próximos anos, que é a Ferrogrão, que vai ligar o Sinop no Mato Grosso a Meritituba no Pará, vai tirar em torno de 1 milhão de toneladas de CO2 com a construção da ferrovia. Ou seja, esse olhar de sustentabilidade é fundamental também na agenda de infraestrutura.
Ministro, o marco legal das ferrovias permitiu à iniciativa privada a possibilidade de projetar, construir e operar estradas de ferro e terminais ferroviários. Em um ano, o senhor já tem um balanço do que foi feito?
Não, é surpreendente o apetite do setor privado em investir no Brasil, especialmente no setor ferroviário. O novo marco trouxe o regime de autorização para o setor de ferrovias. Um regime que já funciona muito bem no setor portuário, já funciona também muito bem no setor aéreo, nos nossos aeroportos privados. A gente trouxe, então, para as ferrovias um regime que já estava dando sucesso nos demais modos de transporte. Então, hoje, se você quer construir uma ferrovia, você pode agora solicitar uma autorização ao Ministério da Infraestrutura. Em 60 a 90 dias, você é autorizado a construir a ferrovia. E a gente sabe da importância das ferrovias, principalmente para grandes plantas de celulose, para a indústria, para o agronegócio. Então, com o regime de autorização, o marco regulatório nos trouxe isso, permite agora que nós possamos expandir a malha ferroviária no Brasil sem a burocracia que nós tínhamos antes. O modelo de concessão que nós vínhamos trabalhando, ele é um modelo rigoroso, com um fardo regulatório muito grande e muitas vezes afastou o setor privado de investir no setor ferroviário.
Mas e aí, com esse novo marco regulatório, foram estabelecidas também novas metas? Como é que é a perspectiva de futuro?
Nós estamos falando nesses últimos meses, né? O marco começou a valer no mês de janeiro, foram 89 pedidos de autorização ferroviária. Nós estamos falando, então, de novos 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Nós vamos praticamente dobrar o número de ferrovias operacionais no país. O investimento previsto é 233 bilhões de reais só com a mudança do marco regulatório.
Em quanto tempo?
Bom, essas ferrovias vão ser construídas pelo setor privado. Nas autorizações que nós já demos, elas têm 3 anos para ter o projeto e a desapropriação concluída. E o setor ferroviário é um setor que tem uma construção pesada, leva um tempo para realmente sair do papel. A nossa expectativa é que nos próximos 10 anos nós tenhamos, então, esses 20 mil quilômetros de novas ferrovias.
Nesses 20 mil quilômetros, ministro, há uma expectativa aí de aumentar o escoamento da produção agrícola?
Com certeza. Além de aumentar o escoamento da produção, ele vai trazer desenvolvimento de novas regiões para a produção, especialmente na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é a nova fronteira do agronegócio no país. O setor ferroviário é fundamental porque ele leva à competitividade. Nós tivemos algumas ações no Ministério nesses últimos anos que reduziu fortemente o custo logístico no país. O país deixou de ser aquele país que é eficiente só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. Nós tivemos no ano de 2020, pela primeira vez na nossa história, o Brasil sendo mais eficiente do que o meio oeste americano para colocar seus grãos então no Oriente.
Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a InfraSA, né, que é a empresa que resultou da incorporação da EPL pela Valec, duas empresas estatais. Começou a funcionar agora em outubro, se eu me corrija se eu estiver errada. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que a decisão de fundir, então, essas duas estatais.
Excelente, Mariana. No dia 5 de outubro, então, nós fizemos nossa primeira incorporação da história do país no governo federal. Foi a primeira vez que o governo federal pegou duas empresas públicas e incorporou. Então, nós saímos, então, da Valec, que é uma empresa que tinha uma vocação muito grande para a construção de ferrovias, e a EPL, que é uma empresa de planejamento logístico, com a vocação para planejamento estratégico, planejamento de longo prazo, para estruturação de projetos. Então, nós incorporamos as duas empresas no dia 5 de outubro. A empresa nasce agora com a vocação de estruturação de projetos, já toca hoje mais de 20 projetos para concessão rodoviária, toca também uma parte de licenciamento ambiental, que é muito importante também para nós, faz o planejamento de longo prazo, planejamento integrado na nossa logística no país e vai contar também com a diretoria nesse momento ainda com a parte ferroviária. Nós tivemos, então, esse direcionamento, uma vez que a EPL não tinha ainda concursados, empregados concursados da empresa, e a Valec tinha ali pelo menos 400, 500 empregados concursados. À medida que nós tivemos a mudança no marco legal, que acabamos de falar, e o setor privado começa a assumir o protagonismo na construção de ferrovias, nós vimos a necessidade de recapacitar esses empregados da Valec, que é uma mão de obra extremamente qualificada, e ajustar, então, para que eles pudessem, junto conosco, trabalhar agora com a estruturação de projetos, com planejamento de longo prazo do setor de infraestrutura.
Essa fusão trouxe também economia para o governo, de uma forma geral.
Sim, nós estamos estimando agora, no primeiro ano, uma economia de 100 milhões de reais de custeio, de forma que a gente tem, então, agora a redução do Estado, mas a busca pela eficiência. Eu estou no governo há 15 anos. E nesses últimos anos, eu ouvi, muitas vezes, a busca de reduzir o Estado de forma não tão racional, onde você cortava diretores, cortava coordenadores, funções realmente que eram um braço executivo do governo. Dessa forma, a gente reduz o tamanho da máquina, cortando custeio, trazendo eficiência, mas mantendo a essência do serviço público, que é o servidor público. O servidor público é extremamente importante para que nós possamos transformar esse país. Eu, como servidor público, sei da importância de termos, então, aqui em Brasília, atores, engenheiros, administradores, jornalistas que sabem da importância de construir esse país gigante. Então, são atores importantes e a gente tem buscado, então, racionalizar esse uso também das empresas públicas.
Bem, nós conversamos, então, com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer ao senhor pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Nassi. É um prazer estar aqui. Vamos juntos, então, construir esse país gigante, um país que tem se transformado nesses últimos anos e nós não podemos regredir. Vamos em frente.
O setor de serviços cresceu 0,7% em agosto.
É o quarto mês seguido de aumento.
No acumulado do ano, o crescimento supera os 8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O empresário Charles Barbosa é dono de uma confeitaria e cafeteria em Brasília. Ele e a esposa montaram um empreendimento antes da pandemia, mas só abriram este ano. Charles conta que o negócio cresceu tanto ao longo do primeiro semestre que, em agosto, eles precisaram contratar novos funcionários e aprimorar o cardápio.
A gente viu que teve um recebimento muito bom e aí é que a gente acabou colocando algumas tostas diferentes, algumas bebidas diferentes e aos pouquinhos estamos colocando algumas coisas a mais até para a gente conseguir deixar os clientes bem satisfeitos com um pouco de tudo.
O volume de serviços no Brasil, que inclui a alimentação, cresceu 0,7% em agosto comparado ao mês de julho. É a quarta taxa positiva seguida, com ganho acumulado de 3,3% de maio a agosto. O setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020. O analista do IBGE, Luiz Almeida, destacou os principais resultados do levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O principal destaque veio do setor de outros serviços, com crescimento de 6,7% esse mês, após um recuo de 5% no mês anterior e acumulando assim um ganho de 1,4% nos últimos dois meses. O que impulsionou o setor de outros serviços foram os serviços financeiros auxiliares. Logo em seguida, a gente tem o setor de informação e comunicação avançando 0,6% no mês e acumulando um ganho de 1,8% nos últimos dois meses. O que impulsionou o setor de informação e comunicação foram as telecomunicações, portais e provedores de conteúdo pela internet e licenciamento de software.
A alta no volume de serviços em agosto foi registrada em 18 das 27 unidades da federação. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Foi prorrogado por mais um mês o prazo para as famílias atualizarem os dados do Cadastro Único.
A revisão evita a suspensão ou cancelamento de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil.
Saiba agora em que casos é necessário realizar a atualização de forma presencial.
Devido aos impactos da pandemia de Covid-19, o Ministério da Cidadania escalonou o processo de atualização dos dados das famílias inscritas no Cadastro Único. Em 2022, foram convocadas apenas aquelas com cadastros revisados pela última vez, em 2016 ou 2017. Os processos de revisão cadastral desse grupo estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. O prazo para atualização terminaria nesta sexta-feira, mas as famílias terão mais 30 dias para realizar o procedimento. Além do Auxílio Brasil, a atualização no Cadastro Único é indispensável para as famílias beneficiárias de outros programas sociais, como tarifa social de energia elétrica e benefício de prestação continuada. Quem passou por revisão em 2018 e 2019 será convocado para atualização em outra data. Caso tenha havido alguma mudança na família nos últimos 5 ou 6 anos, como nascimento ou morte de alguém e mudança de domicílio, é necessário comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município, para registrar as alterações, apresentar documentação e evitar a suspensão ou cancelamento de benefícios. Mas se não tiver ocorrido nenhuma mudança nas informações desde a última revisão, a família beneficiária poderá fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo do Cade Único ou pela internet no site cadeunico.dataprev.gov.br. Em ambos os canais, existe a opção Atualização Cadastral por Confirmação. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
22 novas usinas serão construídas nos próximos 5 anos para fornecimento de energia elétrica limpa ou de fontes sustentáveis.
Os investimentos de quase 3 bilhões de reais estão previstos no leilão de energia nova realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
O gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões da ANEEL, André Patrus, destacou que o leilão atende à demanda das companhias distribuidoras.
Conseguimos atender 100% da demanda das distribuidoras que apresentaram a necessidade de aquisição de energia para o MME. Essas usinas realizarão, para sua implantação, investimentos da ordem de aproximadamente 3 bilhões de reais, 2 bilhões 954 milhões. E o montante financeiro negociado nos contratos de compra e venda de energia somam mais de 6,5 bilhões de reais.
As usinas contratadas vão entrar em operação em 2027, em 9 estados do país: Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Foram negociados contratos de geração hídrica, eólica, solar e de térmicas, que utilizam como combustível biomassa e resíduos sólidos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra inscrições para audiência pública sobre população de rua na próxima segunda-feira.
TSE suspende investigações do CAD sobre institutos de pesquisa.
Técnica de enfermagem que pretendia receber férias em dobro tem pedido negado pelo TST.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Termina na próxima segunda-feira o prazo para que autoridades e integrantes da sociedade em geral se inscrevam para a audiência pública sobre a população em situação de rua.
A data provável da audiência é 21 de novembro. Fábio Ruas.
O tema é objeto da ação no Supremo Tribunal Federal, em que 2 partidos políticos e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto alegam que há um estado de coisas inconstitucional em relação às pessoas em situação de rua. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o enfrentamento dessa questão social requer políticas públicas que demandam conhecimento técnico multifacetário. Por este motivo, convocou a audiência para ouvir o depoimento de órgãos públicos e da sociedade civil que possam trazer pontos de vista técnicos e jurídicos sobre o tema. As entidades interessadas em participar devem fazer a inscrição por meio do endereço eletrônico adpf976@stf.jus.br.
O governador de Alagoas, Paulo Dantas, deve continuar afastado do cargo até 31 de dezembro.
A Corte Especial do STJ confirmou decisão da ministra relatora Laurita Vaz. Fátima Uchoa.
Dantas é investigado por suposta participação em organização criminosa que desviava o salário de servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas enquanto ele era deputado estadual. Ao referendar as medidas cautelares definidas pela ministra Laurita Vaz, que incluem o sequestro de bens e valores de vários investigados no limite de 54 milhões de reais, a Corte Especial do STJ considerou as informações da Polícia Federal de que o desvio de verbas públicas teria continuado mesmo após Paulo Dantas deixar o cargo de deputado para assumir o governo de Alagoas e que o político teria usado o novo cargo em benefício do esquema.
Tribunal Superior Eleitoral suspende investigações para apurar supostas irregularidades em institutos de pesquisa.
Foram proibidos os inquéritos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e da Polícia Federal e instituições ligadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Maíra Alves.
Na decisão, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que entre as funções constitucionais da Justiça Eleitoral está a de fiscalizar as entidades de pesquisa. Moraes ressaltou que não há qualquer indício de ligação entre os institutos ou de qualquer irregularidade. Na decisão, Ele afirmou ainda que as determinações do CAD e do Ministério da Justiça não são devidas.
Oitava turma do TST rejeita exame de recurso de técnica de enfermagem que pretendia receber férias em dobro.
A decisão segue a orientação do STF sobre o tema. Samanta Flor.
A técnica de enfermagem trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e pediu o pagamento das férias em dobro porque o valor foi depositado no dia em que se iniciava o período e não até 2 anos antes, como prevê a CLT. Mas a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido com base em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Em agosto deste ano, o STF invalidou a súmula 450 do TST, que permitiu o pagamento de férias em dobro em caso de atraso para depositar o valor devido ao trabalhador.
Justiça Federal no Maranhão determina o bloqueio de R$ 78 milhões em emendas parlamentares destinadas a municípios maranhenses.
A investigação aponta indícios de inserção de dados falsos nos sistemas do SUS. Verônica Macedo.
Há 3 meses, o Ministério Público Federal iniciou a investigação em 46 municípios com indícios de recebimento de maneira fraudulenta de repasses federais oriundos de emendas parlamentares. Segundo a investigação, o esquema se inicia com a inserção de dados falsos apresentados pelos municípios nas plataformas de dados do Sistema Único de Saúde. Até o momento, houve requisição de instauração de 28 inquéritos policiais e a proposição de 23 acusações. Ações civis públicas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar repasse de 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos.
Relatora da Comissão de Migrações quer diligência sobre situação de afegãos que chegam ao Brasil fugindo de conflitos.
Consultoria do Senado lança painel para acompanhar uso de recursos do orçamento em políticas para mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Vem para a análise do Senado o projeto da Câmara que destina R$ 2 bilhões para as santas casas e hospitais filantrópicos.
O auxílio será custeado com saldos financeiros dos fundos de saúde e de assistência social dos estados, Distrito Federal e municípios. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta destina até R$ 2 bilhões para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, conhecidas como Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Os recursos virão de saldos financeiros remanescentes dos fundos de saúde e de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes de repasses federais. O relator na Câmara, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, reforçou que o projeto não irá resultar em aumento de gastos para a União.
Possui impacto orçamentário e financeiro neutro para a União, uma vez que as eventuais despesas com auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos, santas casas, serão compensadas pela devolução à União dos saldos das contas dos fundos criados antes de 2018.
Caberá ao Poder Executivo Federal estabelecer os critérios para a definição do valor do auxílio financeiro que será enviado a cada Santa Casa.
Você sabia que no mesmo dia da votação do segundo turno das eleições deste ano, 8 municípios também escolherão seus prefeitos?
São as chamadas eleições suplementares, que devem ocorrer quando prefeitos eleitos no pleito anterior tenham mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os que forem escolhidos agora, no dia 30, vão administrar cada município pelos próximos 2 anos. A reportagem é de Pedro Pincer.
O pleito municipal ocorrerá nas cidades de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco, Canoinhas, em Santa Catarina, Pinhalzinho, em São Paulo e Vilhena, em Rondônia. No mesmo dia, 156 milhões de brasileiros aptos a votar retornarão às urnas para escolher entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, o próximo presidente da República. A nova votação foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os que forem escolhidos no dia 30 vão administrar cada município pelos próximos 2 anos. É o que explica o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros.
Mas quando o eleitor vota num candidato e esse candidato, que aparentemente está concorrendo, tem, após a eleição, o seu registro cassado pela Justiça Eleitoral, e a quantidade de votos anulados, então, após a eleição pela Justiça Eleitoral, é maior do que 50% do total, é necessário, de acordo com a lei, se realizar uma outra eleição.
A ordem de votação na urna será governador, onde houver segundo turno, presidente em todo o país e prefeito, onde houver eleição suplementar.
E na série de apresentações dos novos 27 senadores eleitos este ano, hoje destacamos o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro. Ele foi eleito por São Paulo.
Marcos Pontes aponta a educação como meta a ser defendida no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Senador eleito por São Paulo com mais de 10 milhões de votos, 49,68% do eleitorado, Marcos Pontes chega para o mandato de 8 anos em que promete valorizar a educação. Tenente-coronel da Força Aérea Brasileira da Reserva, o engenheiro aeroespacial ressaltou o papel da educação na sua trajetória e prometeu defender essa pauta no Senado em entrevista à imprensa logo após o resultado das eleições divulgada no seu perfil do Instagram.
Filho de um faxineiro, eu cheguei aqui, cheguei até ser primeiro astronauta do Hemisfério Sul graças à educação. Então vamos trabalhar para a educação, vamos trabalhar para o Estado de São Paulo. A gente consegue resolver 80% dos problemas com a educação.
Ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro até o fim de março deste ano, Marcos Pontes também valorizou o orçamento para a área que conseguiu com a atuação na pasta, além de conquistas para o Estado de São Paulo. O primeiro suplente de Marcos Pontes é o professor Alberto, do PL, vereador em Campinas e pastor da Igreja Assembleia de Deus. A segunda suplente, também do PL, é a empresária Cirlange Manga.
A Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados pode discutir a situação dos afegãos que chegaram ao Brasil fugindo do conflito armado provocado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã.
Muitas famílias estão à espera de ajuda nos saguões do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A comissão vota seu plano de trabalho, que prevê essas e outras audiências na próxima quarta-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
Apresentado pela relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o plano de trabalho da Comissão Mista para Migrações Internacionais e Refugiados prevê uma visita técnica a Guarulhos e 3 audiências públicas. O primeiro debate, marcado para o dia 20 deste mês, vai discutir a situação dos afegãos que chegaram ao Brasil fugindo do conflito armado provocado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã. Muitas famílias estão à espera de ajuda nos saguões do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da CEMIG em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há, em média, de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. A missão também visitará centros de acolhida especializados do Estado de São Paulo para recepcionar a população imigrante e refugiada.
A segunda audiência, em 3 de novembro, vai tratar do futuro e perspectivas da Operação Acolhida em Roraima. E a última, em 1º de dezembro, vai discutir os deslocamentos forçados devido às mudanças climáticas e ambientais.
A consultoria do Senado lançou um painel para acompanhar as despesas do Executivo com ações voltadas para as mulheres.
O objetivo é facilitar a visualização de como os recursos são utilizados, ajudando a sociedade a pressionar por políticas públicas. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A consultoria de orçamento do Senado lançou o painel Orçamento Mulher. A ferramenta permite visualizar quanto está sendo destinado pelo Executivo para ações específicas para mulheres. Em 2022, elas representam 8,82% do orçamento efetivo do governo, ou 233 bilhões de reais. As despesas são atualizadas diariamente e permitem que a sociedade e gestores públicos possam acompanhar esses gastos com mais clareza. Para a consultora de orçamento do Senado, Rita de Cássia Leal, o painel vai ajudar a sociedade a cobrar por políticas públicas da pauta feminina com mais embasamento.
A gente sabe que aquilo que não passa pelo orçamento público acaba não acontecendo, acaba se tornando discurso vazio, ou as leis não são efetivamente implementadas. Então é muito importante enxergar o que é que o orçamento traz para apoiar as políticas para as mulheres.
O painel Orçamento Mulher pode ser acessado no site www.senado.leg.br/painelcidadão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU analisou o processo de desestatização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. A privatização vai ocorrer em forma de leilão e vai contemplar as atividades de gestão do parque. Os estudos elaborados para o projeto estimam investimentos obrigatórios de mais de 18 milhões de reais durante os 30 anos de concessão. O TCU avaliou os estudos de viabilidade, a minuta de edital, a minuta de contrato e seus anexos. A análise apontou necessidade de ajustes a serem feitos antes da publicação do edital. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é uma unidade de conservação de proteção integral com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar proposta que aumenta o teto para enquadramento como MEI.
Deputado defende reforma tributária com foco na desoneração da folha de pagamento.
Parlamentares buscam fontes de financiamento para piso salarial da enfermagem.
Boa noite. 3 meses depois da aprovação do piso salarial da enfermagem, o Congresso ainda busca fontes de financiamento para liberar a medida. O repórter Antônio Vital detalha as opções que já estão sendo discutidas.
Exatos 3 meses depois da aprovação do piso salarial da enfermagem pelo Congresso, a medida ainda não entrou em vigor, mas é objeto de intensa campanha de mobilização na Câmara e no Senado. O projeto foi aprovado e enviado à sanção presidencial no dia 15 de julho, mas só virou lei quase um mês depois, em 4 de agosto. Isso porque a aprovação foi condicionada à criação de fontes de financiamento para compensar o aumento das despesas dos estados e municípios, assim como dos hospitais privados, o que não aconteceu até a sanção presidencial. Um mês depois da sanção, a medida foi suspensa por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Barroso suspendeu a lei por 60 dias para que, nesse prazo, fossem avaliados os impactos financeiros da medida. A lei suspensa define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Desde a aprovação da lei, Câmara e Senado buscam fontes de recursos para a medida. 2 projetos nesse sentido já foram aprovados, mas ainda não entraram em vigor. A Câmara aprovou o projeto que permite o repasse de R$ 2 bilhões até o fim do ano para as entidades filantrópicas de saúde, as Santas Casas. Esses recursos sairão de saldos dos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, que desde 2020 estavam sendo usados para financiar ações de combate à pandemia de Covid-19. Mas o projeto ainda tem que passar pelo Senado. O Senado, por sua vez, aprovou um projeto semelhante, que permite o uso de recursos ociosos dos fundos de saúde para o pagamento das Santas Casas até o final do ano que vem, proposta que ainda será votada pela Câmara. O autor do projeto aprovado pela Câmara, deputado Thiago Dimas, do Podemos de Tocantins, disse que os fundos abastecidos com recursos federais somam 27 bilhões de reais para serem empregados em saúde, inclusive no combate à Covid-19, e que o piso da enfermagem custaria 15 bilhões.
O que nós estamos fazendo é um redirecionamento. Nós estamos permitindo um redirecionamento dos recursos dos fundos de saúde que estão paralisados nas contas, que tinham outros objetivos e que não necessariamente a Covid, é que esses recursos possam ser utilizados na saúde pública de um modo geral. E também com um aspecto importante que também era uma preocupação nossa, que é encontrar os recursos para as unidades filantrópicas.
O deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, pediu urgência para a votação na Câmara do projeto já aprovado no Senado.
É fundamental nós aprovarmos o projeto de lei complementar 44 de 2022. Eu, inclusive, acabo de entrar com requerimento pedindo a urgência à mesa diretora para que esse projeto de lei complementar seja votado quanto antes, para que a gente crie mais uma fonte de custeio de financiamento para os profissionais da enfermagem. Eles já vêm lutando muito e precisamos votar aqui na Câmara Federal quanto antes, não dá mais para esperar.
Enquanto isso, o Congresso e o governo continuam a buscar maneiras de aumentar os repasses do Sistema Único de Saúde e diminuir os gastos das instituições privadas. Uma dessas propostas está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. É o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, alterou o projeto original. Ele reduziu a alíquota das empresas para o INSS de 20% para 1% e acrescentou à lista de estabelecimentos beneficiados os serviços de ambulância e as empresas de home care, que tratam de pacientes em casa. Pedro Westphalen apontou o impacto do piso salarial da enfermagem nos hospitais privados, que em sua maioria, mais de 70%, são de pequeno porte. Para a autora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a desoneração vai resolver parte do problema, ao diminuir os custos para os hospitais.
Por que eu defendo a desoneração da folha, das folhas de pagamento? Porque nós temos 17 segmentos nesse país com a folha desonerada. Esses setores que são considerados privados na área da saúde, muitos deles são grandes prestadores de serviços do SUS, como as clínicas de hemodiálise. E, desonerando a folha, nós resolvemos grande parte da questão do financiamento.
Outras propostas para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem pelas prefeituras, estados, governo federal e hospitais privados estão sendo analisadas na Câmara e no Senado. Entre elas estão a repatriação de bens de brasileiros no exterior, a legalização dos jogos com a destinação de 4% para a saúde e a destinação para o mesmo fim de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma taxa cobrada das mineradoras. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde. Um projeto de lei em análise na Câmara cria carteira digital de vacinação. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica como a medida deve funcionar se aprovada pelos parlamentares.
Projeto em tramitação na Câmara cria carteira digital de vacinação no Brasil. O documento pessoal traria o histórico das vacinas tomadas pelo cidadão e as ainda pendentes. Seja as tomadas em serviços públicos ou privados, a proposta já foi aprovada pelo Senado. De acordo com a proposta, o sistema informatizado deve incluir uma plataforma digital para notificar o usuário sobre a necessidade de atualizar a vacinação e emitir declaração de comparecimento para a vacinação com todos os detalhes. O sistema também deve rastrear a localização das vacinas e de outros produtos de sua responsabilidade. Na Câmara, a proposta é relatada pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela afirma que a carteira digital vai permitir melhor controle dos lotes de vacina e do armazenamento das doses.
E com isso, dando mais transparência para o uso do recurso público e também incentivando e facilitando para a população o acompanhamento dessa vacinação. É importante deixar registrado que essa carteira de vacinação digital não será obrigatória, mas com certeza é um implemento importante que vem de encontro aos avanços, né, da era digital que nós já vivemos, e com certeza a carteira que nós temos hoje de vacinação está totalmente ultrapassada.
Flávia Moraes acha que, mesmo não sendo obrigatória, a carteira teria muita adesão da população. Segundo a proposta, o documento eletrônico traria, entre outras informações, a identificação do portador, das vacinas aplicadas e pendentes, os dados sobre lotes e fabricantes. A relatora lembra que a proposta ainda está na Comissão de Seguridade Social e tem um caminho a percorrer.
Nós estamos, então, na Seguridade Família, aprovando, deve ir para a CCJ e logo após para o plenário. Se houver um requerimento de urgência, ela pode também já ser diretamente aprovada em plenário.
O projeto chegou à Câmara em dezembro de 2020, quando foi aprovado pelo Senado. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações, que foi instituído em 75 e é considerado o maior programa público de vacinação do mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Turismo.
Hildo Rocha, do MDB, se alegra em ver as belezas naturais e arquitetônicas e a cultura do povo do Maranhão divulgadas em uma novela de emissora aberta de televisão em horário nobre. O deputado, autor do projeto que tornou São Luís a capital nacional do Bumba Meu Boi, ressalta que a publicidade fortalece a indústria do turismo e gera emprego e renda.
Hildo Rocha destaca que o Maranhão conta com boas linhas de voos e o turista encontra um sistema de hospedagem eficiente, uma culinária regional rica, uma vida noturna movimentada, além de praias, rios e o Delta das Américas, com águas limpas e natureza preservada.
Consumidor.
Proposta em análise na Câmara pode punir instituições financeiras por empréstimos não autorizados. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Os deputados estão analisando proposta que proíba as instituições financeiras de depositarem empréstimos em contas bancárias sem autorização prévia dos correntistas. O texto prevê ainda que, caso ocorra o depósito sem autorização, as instituições financeiras são obrigadas a ressarcir ao consumidor valor igual ao depositado. No caso de aposentados e pensionistas, a indenização vai ser de 150% do valor depositado. O autor do projeto, deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, afirmou que é preciso coibir os abusos por parte das instituições financeiras.
Os bancos creditam nas contas de seus clientes determinados valores a título de concessão de crédito em situações em que os consumidores não precisariam desses recursos, não solicitaram esses recursos e estabelecem juros muito elevados. Então, para evitar esse endividamento desnecessário, notadamente de pessoas mais vulneráveis, é necessário dar um basta a esse ímpeto de criar e facilitar empréstimos e financiamentos.
Para a Fruit, a contratação de crédito deve ser feita por iniciativa do consumidor, para evitar o endividamento que, às vezes, compromete toda a renda, principalmente dos aposentados. A proposta, que tramita em conjunto com outros projetos sobre o mesmo tema, vai ser analisada pelos deputados em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, lamenta que a agricultura familiar não tenha conseguido avanços significativos em políticas públicas nos últimos anos. O parlamentar salienta que o governo federal desvalorizou o segmento e destaca que já é motivo de celebração a não exclusão de direitos.
Primeiro na Previdência, quando o governo queria que o trabalhador e a trabalhadora se aposentassem com 70 anos de idade. Então a gente teve uma vitória grande quando tiramos da reforma da Previdência os trabalhadores e trabalhadoras rurais que estava previsto para eles se aposentarem apenas com 70 anos. Depois no auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial foi aprovado a lei para autônomos informais e micro e pequenos empreendedores. Então o agricultor familiar, quando acessou, ele ficou desqualificado, ele se descaracterizou como segurado especial da Previdência e a gente foi lá. Elaborou um projeto de lei, conseguimos aprovar, a gente manteve esse direito. Então foi uma luta constante para manter os direitos que a gente já tinha.
Carlos Vera acrescenta que a aposentadoria, em muitos casos, é o que dá dignidade e melhora a vida dos pequenos agricultores. Além disso, o deputado observa que o benefício aquece o comércio das cidades e ajuda a desenvolver a economia.
Economia.
Deputado defende reforma tributária com focos no microcrédito e na desoneração da folha de pagamento. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
O presidente da Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, defende um novo arranjo de impostos no Brasil que desonere a folha de pagamento e tenha foco no microcrédito. Desde maio, o colegiado analisa a proposta que altera a Constituição para estabelecer apenas três classes de impostos no país, sobre renda, consumo e propriedade. O texto do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, ainda está em fase de aprimoramento por meio de audiências públicas. Segundo Passarinho, a reforma tributária precisa desonerar a folha de pagamento para superar a complexidade de cobrança de impostos no país.
Nós temos um trabalho incansável em acabar com esse manicômio que é o sistema tributário brasileiro. Você paga muito, não sabe se está pagando correto, nem para quem está pagando. Então nós precisamos fazer urgentemente uma reforma tributária que respeite a autonomia dos entes federados, mas que a gente possa, acima de tudo e principalmente, desonerar a folha de pagamento do nosso país. Nós não podemos aceitar que você tenha um encargo tão grande na folha de pagamento, já que o nosso problema maior no país é geração de emprego e renda.
Joaquim Passarinho citou pesquisa que coloca o Brasil na lista dos países com sistema tributário mais complicado do mundo. Outro foco da simplificação que o deputado defende é o microcrédito.
Nós precisamos trabalhar no microcrédito, largar a nota fiscal e começar a taxar a movimentação financeira, para que a gente possa ter, através dessa movimentação, um ganho real em cima de tudo que se produz nesse país. Quando você não foi e algum profissional que disse com recibo ou sem recibo. Então, nós não podemos fazer com que alguns paguem imposto e outros não. Por justiça, todos têm que pagar e nós possamos melhorar com isso a folha de pagamento, diminuir os encargos, diminuir a pressão, diminuir a carga em cima da folha de pagamento, gerando assim mais emprego, mais renda nesse país.
A proposta que altera o sistema tributário nacional tem relatoria da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Outra proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, está pronta para a votação no plenário da Câmara, mas não obteve consenso entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, é autor de proposta que cria o Fundo de Estabilização dos Preços dos Derivados de Petróleo no Brasil. O deputado argumenta que a ideia é cobrar impostos a partir da exportação de petróleo bruto, protegendo a população dos constantes reajustes no preço dos combustíveis e do gás de cozinha.
A política de preços do Brasil nos combustíveis, ela é baseada na variação do dólar e do barril do petróleo, aonde somente em torno de 15% é importado. Essa política faz com que os outros 85% também venham a ter o mesmo preço desses 15%, como se o Brasil importasse 100% dos combustíveis e do gás de cozinha. Essa PL 750 interferiria diretamente na economia brasileira, fazendo recuar a inflação. Resolveria praticamente todos os problemas em relação à carestia dos alimentos, à carestia do gás de cozinha, e a falta de planejamento financeiro dos empresários no Brasil.
Nereu Crispim observa que a atual política da Petrobras é baseada na paridade de preço internacional, o que, segundo ele, beneficia apenas investidores e importadores, o capital internacional e as petrolíferas.
Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, convoca todos os parlamentares a aprovarem as pautas tidas como impopulares. O deputado cita especificamente as propostas de reforma tributária e administrativa e as que barram os aumentos salariais do judiciário e dos próprios congressistas.
De acordo com o Tiago Mitrô, as matérias têm como finalidade substituir a complexidade do sistema tributário, limitar os privilégios da elite do funcionalismo público, incluindo juízes e deputados, superar a ineficiência do Estado e tirar o país do atraso, garantindo mais produtividade aos setores público e privado.
Votação.
O plenário da Câmara pode votar, após as eleições, proposta que aumenta o teto de receita bruta anual para enquadramento como MEI. Os limites de enquadramento no Simples também mudariam. Mais detalhes com Cláudio Ferreira.
Um projeto do Senado, que já passou por duas comissões da Câmara, aumenta o valor da receita bruta anual que o empresário deve ter para ser enquadrado como microempreendedor individual, o MEI. Pela proposta, o teto atual de R$ 81 mil reais passaria para R$ 144.900 reais por ano. A proposta, que altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, também permite que os MEIs possam contratar até dois empregados. Atualmente, a permissão é só para uma contratação. O projeto aprovado pelo Senado foi examinado pelas comissões da Câmara, junto com outras 14 propostas sobre o tema. A partir das discussões, foi elaborado um novo texto, que também aumenta o teto da receita bruta anual para o enquadramento nas categorias microempresa e empresa de pequeno porte. No caso das microempresas, passaria de R$ 360 mil para cerca de R$ 869 mil anuais. Para as empresas de pequeno porte, o teto passaria de R$ 4.800.000 para quase R$ 8.695.000. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apontou as vantagens da mudança.
O primeiro efeito é a formalização de muito mais microempreendedores individuais que estão informal. E isso vai gerar arrecadação para o caixa do governo. E o segundo efeito é que na cadeia, quando você reduz a alíquota, você aquece a economia. Então, na cadeia econômica, com a elevação desse teto, ao contrário do que alguns técnicos afirmam, que vai haver um impacto negativo no caixa do governo, vai haver um impacto positivo. Por quê? Porque as empresas vão gerar mais renda, as empresas vão contratar mais trabalhadores, nós precisamos gerar empregos formais.
O projeto tem provocado grande interesse por parte dos internautas nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Ele já está pronto para ir a plenário e a expectativa do relator é que seja votado depois do segundo turno das eleições. O deputado Darcy de Matos torce para que, se for aprovada, a proposta possa entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ele enfatiza a veia forte do brasileiro para o empreendedorismo e aponta que atualmente existem 13 milhões de MEIs, microempreendedores individuais, e 19 milhões de microempresários.
Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios, ou seja, as microempresas, os MEIs, pequenos negócios, respondem por aproximadamente 60% da geração dos nossos empregos no Brasil e representam aproximadamente 30% do nosso PIB. Então, realmente, nós precisamos dar uma atenção especial para as microempresas do nosso país.
Pela proposta em discussão, os valores máximos de receita bruta para enquadramento nas diversas categorias serão atualizados anualmente pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. A você uma ótima noite.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.